ברוכים הבאים, בנבינדוס על נוסו שיעור סמנל בפרשת השבוע, פרשת תולדות. פרשה קומסה כמו ורסיקלו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אסטס סאו, אז ג'רסוינס דה איזקי, פיל יוד אברהם, אברהם ג'רו, היצחק. איתיה יצחק הידדי דה 40 אנוס, כואנדו תומו הרבקה, כערה אפיליה דה פטואל או הרמאו דה פדן הרם, הירמה דו לבן או הרמאו פראלי פורמולייר. סוא מולייר ערה אסטריו, יצחק עם פלורו הדאוס פוראלה. Deus concedeu seu pedido e Rivka engravidou. Mas as crianças lutaram no seu interior e quando isso ocorreu, ela perguntou: "Por que isso está me acontecendo?" Ela saiu para buscar uma mensagem de Deus. A palavra de Deus para ela foi: "Duas nações estão no teu útero. Dois governos de tuas entranhas se separaram. O comando passará de um governo para outro, o maior servirá o menor." Quando chegou o momento para ela dar a luz, havia gêmeos em seu útero. O primeiro saiu vermelho, peludo, como um casaco de pele. Eles o chamaram de Esaf. Seu irmão então saiu, a sua mão agarrava o calcanhar de Esaf. Yitzhak o chamou de Yaakov. Yitzhak Avinu tinha 60 anos de idade quando Rivka os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaf se tornou um ótimo caçador, um homem do campo. Yaakov era um homem estudioso que permanecia nas tendas. Yitzhak gostava de comer a caça de Esav e o favorecia, mas Rivka favorecia o Yaakov. Isso são os primeiros psukim de nosso parsha. Vamos voltar para o pasuk Vayitrotzetzu Rabanim Bekirba. As crianças lutaram no seu interior. O que significa esta luta? Voltamos agora para o versículo Vayitrotzetzu Rabanim Bekirba e debateram-se os filhos dentro dela. O que tipo de debate aconteceu no útero da Rivka? Diz o Rashi que este versículo merece uma interpretação, que a palavra Vayitrotzetzu também pode ser entendido como uma corrida. Quando Rivka estava passando pelas portas das casas de estudo, por exemplo, uma sinagoga, uma yeshiva, Yaakov mostrou interesse. Yaakov Ratz, ele corria e debatia-se para sair. E quando passava pelas portas de cultos idólatras, lugares de idolatria, Esav debatia-se para sair. Logo as crianças, antes ainda de nascer, demonstraram tendências opostas. Nas palavras de nossos sábios encontramos que eles lutaram e brigaram sobre a herança do Shnei Nachaló, das duas heranças, tanto sobre nosso mundo e também brigaram sobre os direitos do mundo vindouro. Tanto Yaakov e Esav não queriam abrir mão de nenhum desses mundos. Yaakov quis que ele ficasse com nosso mundo, como também do mundo vindouro. E o Esav, apesar de gostar demais do nosso mundo, ainda quis ganhar o mundo vindouro. E logo vem a pergunta, por que que eles deveriam brigar tanto? Já não poderia resolver o assunto. Esaú, sendo uma pessoa mais ligada ao nosso mundo, deveria escolher nosso mundo como sua herança. E Jacob, que é mais inclinado para os assuntos espirituais, assunto da Torá, cumprimento das mitzvot, ele deveria dar ênfase maior sobre o mundo vindouro. Assim eles iam dividir bem entre nosso mundo e o mundo vindouro, e seria paz e harmonia entre os irmãos gêmeos. Ao aprofundar-se mais nesse assunto, encontramos o versículo que diz que Yitzhak Avinu amava o Esav. Isso merece uma explicação. Com certeza Yitzhak Avinu conheceu bem seu próprio filho Esav. E ele sabia que Esav tem tendências negativas, de tal fato que ele está querendo se ligar com idolatria. Qual que era o motivo que Yitzhak amava o Esav? Yitzhak sabia que vai trotsetsu rabanim bekirba, que quando Rivka passava pelas portas de cultos idólatras, Esav debatia-se para sair. Ele teve vontade de sair, de se ligar com idolatria. Desde a gravidez do Rivka, ele já demonstrou tendências negativas. Qual que era o motivo desse amor especial que Yitzhak demonstrou para Esav? Quando olhamos no Rambam, no Shmoná Prakim, nos 8 capítulos do Rambam, ele explica que existe entre pessoas que servem Deus Shnei tipusim, dois tipos de pessoas. Existe aquele que o Rambam chama Hachassid Hameule, o perfeito Hassid. E existe aquele que conquista seu mal inclinação. O Hassid Hameule, o Hassid perfeito, é uma pessoa que desde sua natureza ele deseja fazer aquele que é bom e correto. Toda maneira que ele serve Deus é sempre subindo na própria área da santidade. Ele sobe cada vez se torna uma pessoa mais perfeita, mais santa. Mas jamais que ele tem vontade para pecar. Ele é um Hassid Hameule, um Hassid perfeito. Ele é uma pessoa elevada pela sua própria natureza. Mas existe uma pessoa que é chamada Kovechet Yitzro. Uma pessoa cujo destino é conquistar seu Yetzer Hara, conquistar, dominar, governar seu Yetzer Hara, seu mal instinto. Apesar que ele tem desejos ruins, tendências negativas, ele se torna grande através do fato que ele consegue dominar aqueles instintos e aqueles desejos. Ele domina e controla. Jacob e Esav, como que eles são pelo seu raiz, e logo nosso shiur, e durante nosso shiur, vamos se prolongar o que significa Jacob e Esav, como que eles são em seu raiz, em seu shorosh. Vamos ver que eles representam, Jacob representa Hassid Hameule, o perfeito Hassid, Esav representa o Kovechet Yitzro, aquele que tem o Yetzer Hara forte, mas o destino dele é controlar, lutar e finalmente dominar seu Yetzer Hara. Yaakov é um Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov é um homem simples, habitava em tendas. Um Hassid Meule, um Hassid perfeito. Natureza de Esav é diferente. Ele é um Ish Yodei Atzait. Ele é um perito caçador. Ele representa a Kovechet Yitzro, aquele que tem como destino controlar seu Yetzer Hara. O tachlit, objetivo daquela tendência negativa que Esav está demonstrando ainda antes de seu nascimento, a tendência que ele está mostrando, a ligação que ele está revelando para a idolatria, é pelo único motivo para que ele seja revelado, para Esau poder lutar contra ela e finalmente conquistar seu Yetzer. E por isso entendemos porque que a briga era sobre a herança, tanto do nosso mundo, como também sobre o mundo vindouro. Yaakov, Olam Haba, o mundo vindouro, era o principal, era o objetivo, era o máximo. Sendo que é um mundo puro e sagrado, Yaakov, ele admira, ele de fato sempre deseja se ligar com pureza e santidade. Esav, ele está vendo o objetivo do nosso mundo. Ele está vendo nosso mundo como algo que desperta o melhor dele. As dificuldades, os impedimentos que Esav consegue vencer nosso mundo, que torna Esav um Esav melhor, onde ele se torna uma pessoa que veste Yitzhak, que é capaz de conquistar seu Yetzer. A única diferença entre Yaakov e Esav, qual que é o principal? Yaakov está vendo o Olam Haba, mundo vindouro, como principal. Esav está vendo o nosso mundo como objetivo. O mundo vindouro é apenas uma recompensa. É uma briga interessante e agora vamos se prolongar e se aprofundar mais sobre as pessoas do Yaakov e Esav, ver o que eles representam e, na realidade, nós vamos depois ver o que nós podemos finalmente fazer com Esav da nossa geração, até como aproximar o Esav que faz parte da nossa religião e faz parte do Bnei Israel. Vamos aprender um pouco sobre a personalidade do Senhor Esav. O Pasuk diz o seguinte: Vayehav Yitzchak et Esav kitzayid befiv. E amava Yitzchak a Esav porque comia da sua caça. Ele era um perito caçador. Diz o Rashi. Um perito caçador também no sentido caçar e enganar seu próprio pai, com sua boca. Ele ia fazer uma pergunta para Yitzchak: pai, como se faz para tirar o dízimo do sal e da palha? Seu pai Yitzchak, ao ouvir uma pergunta de seu filho Esav, como se faz para tirar o dízimo de sal e da palha, ele ficou convencido que Esav era meticuloso no cumprimento dos mitzvot, no cumprimento dos preceitos. Ele falou: olha, meu filho é boa gente. Ele está querendo aprender como fazer os mitzvot. Por isso, com perguntas desta forma, diz o Rashi que ele não era apenas um caçador no campo. Ele caçava e enganava o próprio pai. Mas vamos se aprofundar nesta pergunta do Esav para Yitzchak. Como se tira o dízimo de sal e da palha? Será que precisa tirar o dízimo da sal e da palha? Quando olhamos o halachá, o lei, no Shulchan Aruch, sobre sal e palha, descobrimos que eles são itens e ingredientes que não têm obrigação de separar o dízimo. Por isso, a pergunta de Esav para Yitzchak deveria demonstrar como que uma pessoa sem cultura, sem conhecimento, que ele está querendo dar dízimo de objetos que não tem necessidade. Com certeza ele sabia os costumes da casa do Yitzchak, onde Yitzchak também cumpriu as leis da Torá que futuramente vão ser dadas para o Bnei Israel. Ele sabia que são itens que são desqualificados dos leis do Maser do dízimo. Além disso aqui, a própria pergunta, como se tira o dízimo? Tirar o dízimo é a coisa mais fácil, se pesa o lote inteiro e se tira 10%. O que está por trás de uma pergunta, como se tira o dízimo de melach, sal e palha? E por que justo melach? Porque justo sal e justo palha foram escolhidos como itens do Esav para demonstrar como que era uma pessoa ortodoxa religiosa. O Esav não estava se referindo as leis do Masé, as leis do Dízimo. Já encontramos antes que Abraham Avinu, ao se encontrar com Malkit Tzedek, Melech Shalem, Abraham Avinu decidiu para dar para ele 10% de seu patrimônio. Era mais no nível do Tzedakah. Não é mais o Masé, o Dízimo, daquele que depois os Bnei Israel vão cumprir como as leis da Torá, produtos da terra devemos separar o Masé, o Dízimo, aqui era mais no sentido de Tzedakah, de uma caridade. Esaú fez uma pergunta profunda para Yitzhak. Falou, pai, eu estou querendo dar tzedakah. Eu estou querendo contribuir caridade. E eu estou querendo até dar tzedakah do melach, sal e palha. Mas eu não sei como avaliar sal e palha. Vamos pegar cada item e entender o que está por trás da pergunta. Sal é algo que tem pouco valor. Mas quando o sal está misturado na comida, não tem apenas o valor do sal. Ele consegue melhorar a comida inteira de tal forma que valoriza o produto geral. Ele se torna um item catalisador, aonde que ele dá um equilíbrio, um gosto em toda a comida. De tal forma que melach, diz o pasuk, ha'yachel bli melach, será que dá para se alimentar sem sal? O sal se torna um ingrediente de máxima importância pelo gosto total que ele melhora a comida. Diz Esav para Yitzhak o seguinte, pai, eu não sei como olhar para melach. Será que eu tenho que avaliar melach, sal, pelo valor do sal? Ou tenho que dar o valor para o sal daquele que ele vai conseguir proporcionar para os itens aonde que ele vai ser misturado? Com isso, o preço e o valor do sal sobe demais. E eu quero saber como que eu tenho que olhar para o conceito do sal, como que ele está na prática na nossa frente hoje, ou daquele que o sal produz como um fator potencial, daquele que ele poderia produzir futuramente. Idem é palha. Palha pode ser usado como combustível, palha pode ser usado como comida para animais, mas tem pouco valor. Mas quando palha é misturado para construir tijolos, que nem nos encontramos no Chumash, que isso era o principal uso do palha naquele tempo, na época do faraó no Egito, eles juntaram palha para fazer tijolos, o palha já não é mais palha daquele que é um combustível ou comida para animais. Palha é material de construção. Porque ela pode ser misturada com outros objetos, com outros ingredientes, e construir casas, cidades, e construir até comunidades, eventualmente. Diz Esav, eu não sei se nós devemos olhar para os assuntos que nós encontramos com nossos olhos e ver o valor atual que eles representam, ou certo é olhar o que poderia ser feito, o que poderia ser construído e melhorado através deles. Yitzhak gostou demais desta pergunta. Porque atrás dessa pergunta, Esav está se representando o que ele significa pelo seu shoresh, pelo seu raiz. Esav, em seu potencial, é forte demais. Tem muito kedushá, tem muita santidade. Na prática, infelizmente, ele caiu muito e o Esav, um enganador, o Esav que tem tendências para a idolatria. Mas o verdadeiro Esav, como que está na sua fase potencial, como tem seu raiz, ele tem muito kedushá, muita santidade. Yitzhak conheceu muito bem quem que é seu filho Esav. Ele sabia que ele tem um filho rachá, um filho perverso, malvado. Ele tem um nível de Israel Mumar, o status de um Yehudi que se desviou, um Yehudi rebelde. Mas também, no mesmo tempo, Yitzhak viu o raiz do Esav. Ele conheceu bem na alma do Esav e viu que Esav tem uma alma muito elevada. Infelizmente, na descida daquela alma para o nosso mundo, caiu muito. Esav caiu. Yitzhak quis elevar Esav. Yitzhak quis purificar, transformar Esav y revelar no Esav quien que de fato ele é pelo seu raiz. E com isso entendemos a ligação entre sal e palha como Esav. Sal é algo amargo, comendo sal sozinho, algo que ninguém suporta. Mas quando ele é misturado, quando ele é usado de uma forma certa, ele consegue até melhorar aquele que é amargo. Ele consegue melhorar e elevar aquele que está em sua volta. Assim também palha. É nada mais do que uma casca, mas também protege o trigo e o grão que está dentro daquela palha. Isso é a verdadeira essência de Esav. Yitzhak quis elevar e purificar e demonstrar para Esav qual que é seu próprio objetivo, qual que é seu tarefa. Existe uma ligação muito singular entre Yitzhak e Esav. Encontramos no Medrash que durante o sepultamento do Yaakov no Me'arat HaMachpelá no Hebron, chegou Esav e companhia e lutaram contra os filhos de Yaakov, dizendo que o Me'arat HaMachpelá pertence a eles. Caverna, gruta, onde que foram sepultados Adam HaRishon, Chava e nossos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. Esav achou que o Me'arat HaMachpelá pertence a ele, e por isso ele lutou contra os filhos do Yaakov. Hushim, o senhor Hushim, o filho do Dan, o filho do Yaakov, lutando contra Esav, tirou a cabeça do Esav. E a cabeça do Esav caiu na cova do Yitzhak e foi sepultado junto com seu pai. O que que isso significa numa linguagem mística? Que a cabeça do Esav pertence ao nível de Kedushá, de santidade de seu pai Yitzhak. O fato do cabeça do Esav ser separado do seu corpo e finalmente ser sepultado com Yitzhak significa que o Rosh, o cabeça do Esav, está ligado com Yitzhak. Sobre Yitzhak está escrito Yatsa mimenu Esav. Esav era o seu filho. Abraham também teve um filho Ishmael. Yatsa mimenu Ishmael. Ishmael era o filho de Abraham Avinu. Ishmael fez tshuva durante a vida do Avraham. Esav HaRasha nunca fez tshuva. Mas mesmo assim, Esav é chamado Yisrael Mumar, Yehudi, judeu que se desviou, judeu rebelde. E continua sendo herdeiro de Yitzhak. Yerusha le'Esav natati. Esav, Lo Yirash Ben Ha'amar, o filho da serva Hagar, não vai te herdar. Com isso aprendemos que existe uma grande diferença entre Ishmael e Esav. Ishmael, pela sua essência, não faz parte de Avraham. Ele era dos outros povos. Apesar que Yatsam Avraham, ele era descendente de Avraham, mas não faz parte dele. Esav é o verdadeiro filho de Yitzhak. Ele é chamado Israel, um Yehudi. Apesar que ele é um rebelde, apesar que ele foi contra aquele Yitzhak ensinou, mas mesmo assim ele é um verdadeiro filho. Ele pecou, não fez chuva. Chuva não foi feita. Mas pelo seu raiz, ele está ligado com Yitzhak, e pelo tudo que Yitzhak representa. Mais ainda, o Shoresh, o raiz e a fonte do Esav está ligado com níveis de santidade elevadíssimos. Não somente está enraizado na Kedushá, na santidade mesmo, nos níveis de santidade mais elevados. Centelhas de santidade elevadíssimos estão ligados com Esav. foram de fato redimidos durante o decorrer das gerações através do Unculus Hager, o Unculus o convertido, Reb Meir, que era o grande Reb Meir do Talmud, que era um descendente do Esav, e se converteu. Yitzhak, ele percebe no Esav seu verdadeiro choro, seu raiz, e aquelas centelhas divinas tão elevadas. Por isso Yitzhak amava Esav, quis abençoar Esav, com o grande objetivo de revelar aquelas centelhas divinas, tremendos e imensos, que estão ocultos nos choros do Esav, no raiz do Esav. Mas Rivka sabia que, com toda a boa vontade de Yitzhak, era impossível de elevar Esav. Quando Esav aparece em nosso mundo, quando sua cabeça, seu raiz está ligado com seu corpo, não cabe elevação no Esav. Ele se tornou uma pessoa corrupta e, de uma certa forma, desceu mais de Ishmael, que já era chamado per Adam, uma pessoa selvagem. Esav, naquele tempo, não poderia ser transformado. Com toda boa vontade e com todo esforço de Yitzhak de salvar Esav, Rivka sabia que é impossível. Mas aqui podemos aprender uma grande lição para nós. Se Esav, que viveu antes do Matan Torah, ele era chamado Israel naquele tempo, sendo o filho de Yitzhak. Yitzhak se esforçou tanto e não poupou nenhum esforço para tentar elevar e salvar seu filho Yitzhak. Nós, após o Matan Torah, nos devemos respeitar e amar cada Yehudi, independente da conduta dele, independente como nós encontramos e achamos o que ele é, devemos olhar El Rosho pela sua raiz, pelo seu potencial, pelo seu shorash, e se esforçar demais para revelar o Yahadut, o judaísmo que existe nele, melhorar ele e transformar ele para ser uma Yehudi mais próxima para Hashem. Como o verdadeiro sentimento da Avat Israel, de amar o próximo, vamos conseguir aproximar os Yehudim cada vez mais para se ligar com Torah e Mitzvot, e com esse mérito, logo vamos sair do nosso galu, do nosso exílio, e vamos se encontrar com Mashiach Tzidkenu, Bimheira, Biyameinu, logo breve em nossos dias.